Boa noite, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com a consultora Curi, uma consultora que está sendo um ponto fora da curva aí no setor, né? Nessa época, estão com resultados, lançamentos, margens, lucro bem diferenciados dentro do setor. Mas a gente está aqui com o Ronaldo Curi, que é o diretor de relações com investidores, a Nádia, que é do departamento de relações com investidores. Então, a Curi trouxe o lado feminino da empresa para cá. A gente acha muito importante essa interação com as mulheres investidoras e também profissionais do ramo. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guidance ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, Ronaldo. Muito obrigado. Nádia, muito obrigado. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
Boa noite, João. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo na Baster. Curi está num momento muito bom, né? Acho que todas as empresas da baixa renda estão vivendo um momento muito bom depois dos ajustes, principalmente depois dos ajustes que foram feitos aí no programa habitacional. A gente vai falar bastante sobre isso, mas obrigado por você ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui de novo. Passo a palavra para a Nádia. Nádia, por favor.
Obrigada, Ronaldo. Boa noite, João. Boa noite a todos e a todas que realmente essa força feminina aí a gente esteja cada vez mais presente e agregando mesmo. Sou aqui a gerente de relações com investidores. Como bem disse o João, a porta aqui de entrada para vocês, investidores, a gente está sempre pronto aqui para receber vocês, tirar dúvidas, nosso site de RI, nosso e-mail de RI, que a gente possa agregar aqui nessa noite, possa passar bastante informação para vocês.
Então, fale o e-mail para o pessoal que tiver dúvida.
Vamos lá, ri@curi.net e o site ri.curi.net.
Tá ótimo. Vou colocar a apresentação aqui para a gente começar a live. Eu faço a pergunta, daí vocês veem quem pega, se os dois pegam, aí vocês veem como que vocês vão interagir aí com as perguntas. Vocês estão vendo aí a apresentação? Aqui é o espelho dos resultados, né? E esse resultado espelha, né? Justamente o ponto fora da curva do setor. O setor está passando algumas dificuldades, a gente está vendo velocidade de vendas muito baixas, algumas queimas de caixa. Empresas lançando pouco, margens pequenas, vocês estão bem na contramão do mercado. Então, se vocês podem comentar esses grandes números, e também o Ronaldo e a Nádia podem também falar os motivos que vocês estão conseguindo esse ponto fora da curva, se é só a faixa de renda que vocês estão incluída. Ou se vocês acertaram assim um gol de placa ali no Rio de Janeiro, e se caso a gente consegue pensar que vocês vão conseguir fazer em outros sites também, em outros estados, esse mesmo gol de placa que vocês estão conseguindo no Rio de Janeiro, se esse é o grande motivo, ou se é mesmo o mix que vocês têm.
João, como eu disse no começo, acho que todas as empresas que trabalham no setor da baixa renda, vamos falar de vendas primeiro, né, estão vendendo muito bem. Se você pegar as outras listadas, todas tiveram um primeiro trimestre e estão tendo um segundo trimestre muito bom de vendas. As que trabalham na baixa renda, as que trabalham na média e alta renda, o funding é outro, né? A taxa de juros influencia muito mais. Então, eles estão tendo, sim, uma dificuldade um pouco maior. Agora, a empresa não é só vendas, né? Acho que o sucesso da empresa, esses números todos aí que a gente tem, ele vem desde a compra do terreno, da escolha do produto, da estratégia de vendas, da força de vendas que a gente tem, da competência da nossa engenharia, né, e da disciplina financeira da empresa, do modelo de negócio que a gente entende ser o melhor, e respeitando também o crescimento, né? A gente vem crescendo, cresce ano a ano aí, mas sem prejudicar, sem comprometer a nossa operação, que a gente entende ser essencial para o negócio. Nádia, não sei se você quiser completar com alguma outra coisa, mas é um pouco de tudo isso. Tá?
É, o ano passado, né, o seu pessoal acompanha, João, mas é sempre bom lembrar, o ano passado nós tivemos algumas alterações no programa Minha Casa Minha Vida, entre elas o aumento do teto de 264 mil para 350 mil. Quando você aumenta esse teto, você traz muitas famílias que tinham acesso a um funding mais caro, passam a ter acesso a um funding mais barato. Esse é um motivo. O segundo é o aumento de 30 para 35 anos no tempo de financiamento. Você também acaba trazendo muitas famílias porque você diminui o valor da parcela mensal. Então, quem às vezes é a diferença entre o sim e o não para aquisição do apartamento. Essa diferença, essas duas modificações que o programa obteve, elas vão sendo azeitadas, vamos dizer assim, durante esse tempo. A gente já vai fazer mais ou menos um ano, e a cada momento você consegue trazer mais pessoas que passam a conseguir o financiamento, que não tinham entendimento que elas poderiam, elas vão sendo capturadas ali pelos nossos corretores, e veem que é possível. Então, essa diferença do programa, ela traz o que a gente chama de affordability, aumenta o poder de compra, e os primeiros momentos, os primeiros meses, os primeiros anos, João, dessa alteração, de todas as vezes que a gente teve a alteração no teto, a gente costuma falar que bebe água limpa. Então, os primeiros momentos, assim, eles são momentos muito bons mesmo. E acho que a gente está, não só a Cury, como o setor, vivendo vários alinhamentos de planetas aqui que estão todos muito positivos. Então, mudanças do plano diretor, você tem as mudanças do programa, você está num momento de emprego ali interessante, a gente está em São Paulo e no Rio, onde é o maior PIB do país, aliado ao déficit habitacional também muito forte nessas regiões. Esses elementos todos ajudam muito a essa demanda forte. E aí, como o Ronaldo falou, a gente já tem uma experiência e uma eficiência muito grande em saber vender muito rápido e na compra dos terrenos, em comprar terreno com a disciplina de não colocar dinheiro na frente. Então, tudo isso gera todos esses indicadores muito bons.
A gente teve no primeiro trimestre, aí os números estão na tela, né, mas a gente lançou 1 bilhão e 800, é bastante. A gente tem essa característica de começar o ano muito forte. O ano para nós começa na primeira semana de janeiro, já com um evento de lançamento em São Paulo, com um evento de lançamento no Rio. Né? A gente aproveita desde o comecinho do ano para fazer esses lançamentos. A gente vendeu 1,5 bi, 1 bi e meio, é bastante. São bastante unidades, né? Bastante apartamento, é bem relevante isso daí. Né? Uma velocidade de vendas muito, muito forte, você vê aí quase 50% no trimestre, deu 47,9% no trimestre. Se você pegar os últimos 12 meses, está acima de 70%, acho que é a maior VSO do mercado. Tivemos uma geração de caixa de 17 milhões, isso na contramão do resto do mercado, né? A maioria das empresas não conseguiu gerar caixa, teve queima de caixa.
E a gente até fez, né, Ronaldo, aquela medida de que é o vigésimo trimestre consecutivo.
Lembrando que o primeiro trimestre, é até legal esclarecer isso para o ouvinte, né, é um trimestre mais fraco de geração de caixa, usualmente, né? Se você pegar historicamente aí, é o trimestre onde a gente menos gera caixa, porque é onde a obra avança um pouco menos. Né, é onde os nossos colaboradores, não os diretos, os indiretos, tiram férias. Eles vão visitar a família no norte, no nordeste ou em outras regiões do país e acabam estendendo para o Natal, para o Réveillon, e acaba estendendo um pouco as férias, então eles voltam um pouco mais para frente. Mesmo que o nosso engenheiro esteja na obra na primeira semana de janeiro, não é a mesma realidade para os nossos colaboradores. E também é um período que chove mais, e a chuva atrapalha, né, a produção das unidades, atrapalha a receita. Mas mesmo assim, a gente conseguiu uma geração de caixa positiva muito maior do que foi no TRI, no primeiro TRI do ano passado. Indo para o financeiro, a gente teve uma receita de 837 milhões, né? A gente conseguiu uma margem bruta de 38%, tá? Um lucro líquido de 151 milhões, que deu uma margem de 18,4%. Né? A gente está bem satisfeito com esses números, tá, João? Estamos bem, bem, bem satisfeitos. E a gente vem apresentando uma consistência, né? Se você pegar aí, a Cury está listada desde 2020. De lá para cá, a gente vem crescendo, crescendo bastante e apresentando uma consistência nas margens, na geração de caixa, nos lucros. Ah, já não sei se você quiser completar alguma coisa aí do operacional e do financeiro, além dos números que estão na tela aí.
É, não, acho que só, como você comentou, alguns dos números aí são números de recorde histórico. Então, o número de lançamentos, a gente nunca tinha lançado, 1,8. E é uma quebra de paradigma, sabe, João? A gente, o próprio setor tinha muito aquele paradigma de não pode lançar antes do carnaval. E a gente, desde ali da época da Copa e da eleição, há 2 anos atrás, a gente já sabia que essa época ali, mais para o final do ano, na época, no quarto tri, seria, a gente precisa de estandes lotados, faz parte da estratégia nossa. Então a gente trouxe isso para o início do ano e a gente viu que o nosso cliente, ele logo no início do ano, logo em janeiro, se ele tiver uma boa oportunidade, se ele tiver uma taxa subsidiada, com pouca entrada, né, não é um cliente que vai chegar e vai ter R$ 100.000 de entrada. Então, se ele tiver essas condições, sim, em janeiro adquire um imóvel com muita felicidade. Ele não tem esse paradigma de, nossa, eu vou esperar o carnaval, ou só compro no final do ano com um 13º. Não, a gente quebrou esse paradigma e já pelo terceiro ano aí a gente está trazendo uma sazonalidade maior para o início do ano. A gente teve também a VSO recorde. Receita também. Então você vê que a gente está realmente numa crescente em números que a companhia nunca tinha chegado antes, e isso nos traz muito orgulho, mas a gente quer ainda e acha que o momento do mercado dá para fazer números ainda melhores. Estamos trabalhando aí para isso.
Ontem, teve a decisão do Supremo Tribunal Federal ali, questão do FGTS. A decisão em si, né, ela ficou no meio termo ali, né, acredito que foi satisfatório para os dois lados, digamos assim, né, mas o principal acho que tirou a incerteza da questão jurídica, né. Como que vocês estão vendo essa questão?
Tirou o bode da sala, tirou a espada da cabeça. Já ouvi vários termos aí, tenho que concordar, né? Pensando no investidor que está aí de olho no setor, isso era um fator de risco muito grande, né? Você mudar a remuneração do funding, que é o principal funding aí do setor. Então, essa votação ela começou em abril do ano passado. Aí teve pedido de vistas de um ministro, depois ela voltou em novembro, teve um outro pedido de vistas, e ontem, graças a Deus, teve a decisão, né? Uma decisão muito sábia, muito boa. Curiosamente, eu estava lá, viu, João? Estava lá na de novembro, porque eu trabalho aqui na Cury, também faço um trabalho institucional aqui para a empresa, né, para o setor, e calhou de eu estar lá em novembro. Eu fui lá, pude presenciar a audiência de novembro, e ontem eu estava lá, não consegui ficar a audiência inteira, fiquei um pedaço, acompanhei um pedaço só da audiência, mas eu estava lá. E como você disse, a decisão é um meio do caminho, mas é um meio do caminho muito razoável, é bom para o trabalhador e não prejudica o fundo, o que é super importante, super relevante. Então, o trabalhador sai ganhando duas vezes, né? Tem a sua remuneração melhorada e continua tendo acesso aí a um financiamento acessível, que ele possa acessar o seu primeiro imóvel, uma moradia digna.
Aqui que impressiona bastante, vocês fizeram lançamento no Rio de Janeiro e São Paulo, e nos dois sites vocês tiveram vendas altíssimas, né? 87% no Rio, deixa eu ver aqui mais baixo, e 94% em São Paulo. Em Campo Limpo foi 100%. Isso daqui se deveu ao mix que vocês estão, obviamente, né? Mas também o projeto certo, no lugar certo, tem muito a ver isso também, né? E já colocando na segunda pergunta, o Porto Maravilha que vocês estão ali, né? É óbvio, tá muito aderente às vendas, às obras, tal. Mas a gente não é do Rio, né? Então a gente quer saber o seguinte: o que está mudando ali, né, no entorno? O que vocês estão vendo ali que é o comércio, transportes, urbanismo, limpeza ali da lagoa, acho que é a lagoa ali, né? Isso daí também está gerando valor para vocês e vocês também estão gerando valor para a sociedade?
Obrigado pela pergunta. Fala-se muito em Porto Maravilha e, obviamente, é um negócio muito relevante aqui para a nossa companhia, né? Nos últimos 3 anos, a gente lançou lá 12 empreendimentos, tá? Que somam mais de 7 mil unidades e a gente já vendeu até aqui mais de 6.500 unidades lá em 3 anos, né? A gente começa a entregar o primeiro empreendimento a partir aí das próximas semanas, né? Então já estamos entregando ali as primeiras unidades. É um prazer muito grande, mas é importante dizer que anualmente o que a gente lança no Porto não passa de 20%. O ano passado acho que representou 16% dos nossos lançamentos, né, Nádia? No primeiro tri não foi diferente. O pessoal tem uma impressão de que a Cury Rio de Janeiro é só Porto Maravilha. Sim, Porto Maravilha é um negócio muito relevante para nós, mas a gente também tem muitos lançamentos em outras regiões da região metropolitana do Rio, em Niterói, em São Cristóvão, na Zona Norte, no Recreio, e todos têm ido muito, muito bem, tá, João? Todos têm ido muito bem. O que a gente diz é assim: para nós, como a Nádia já falou, as alterações que tiveram, ajustes que tiveram no plano diretor de São Paulo e na lei de zoneamento, trazendo incentivos para quem faz habitação de interesse social ou de mercado popular, né, eles aumentam a área onde a gente pode atuar sem pagar contrapartida para a prefeitura. E cada vez a gente está chegando mais perto dos bairros nobres, tá? Isso é muito relevante. Então, o nosso land bank, que hoje beira aí, passa das 50 mil unidades, eu falo que ele é tão bom ou melhor do que os lançamentos que a gente está soltando aqui, pela localização da onde, né? Tudo começa com a escolha de um bom terreno. No Rio de Janeiro não é diferente. No Rio de Janeiro a gente também teve, no ano passado, uma mudança de zoneamento e uma mudança no plano diretor. Isso é muito relevante, porque ele traz conceitos mais modernos e a gente pode adensar mais em algumas regiões onde antes a gente não podia nem adensar. Cria, né, um território para que a gente possa, então, desenvolver nossos empreendimentos. Isso é muito relevante. E a escolha de um bom terreno é fundamental. A gente brinca aí, faz, a gente tem muita interação com investidores, né, principalmente gestores e analistas dos fundos. A gente fala que o nosso dia a dia é muito parecido. Se a gente escolher mal um ativo, se vocês escolherem mal um ativo, muito difícil vocês vão conseguir, um ativo ruim, vocês não vão conseguir corrigir isso daí e ganhar dinheiro com esse negócio. Isso vai para o lado de cá também. Se a gente escolher mal um terreno, né, dificilmente a gente vai conseguir ter um bom resultado. Então a escolha do terreno, ela é muito criteriosa aqui dentro, né? E quando você tem os planos diretores ampliados, isso ajuda muito. Outra coisa que é relevante para a nossa operação, para esse sucesso de venda, é a estratégia de só trabalhar no Rio e só trabalhar em São Paulo. a gente conseguiu acumular um volume de lançamentos e atrair uma força de vendas que quem trabalha espalhado não tem. É um diferencial, tem sido um grande diferencial. Imagina uma empresa que é menos estruturada, que faz um, dois lançamentos por ano. Ele vai conseguir uma empresa de vendas ou montar um time de vendas e vai conseguir no máximo 30 corretores trabalhando no empreendimento dele. A gente consegue 300, 400, 500, 1.000 corretores trabalhando num lançamento nosso. Isso faz uma boa diferença, né? Então, você tem mais lugares para construir, né? Imóveis de interesse social ou de mercado popular, a preços acessíveis. Você tem uma força de venda. Tem o produto e tem o know-how de construção. Acho que isso explica a tua primeira pergunta aí relacionada ao sucesso, né? Que a gente vem apresentando, vem mostrando. Mas soma-se a isso os ajustes ao programa habitacional que melhoraram a affordability, né? Ou seja, a condição de financiamento aí para o cliente. É de fato um momento muito bom.
As vendas e o. Mas só você já falou. Olha aqui, é bem interessante a estratégia de vocês, né? Vocês estão bem dentro assim da Minha Casa Minha Vida, mas vocês estão em direção ali, ficar um pouquinho acima da faixa mais alta. A gente vê que vocês saíram de 20, estão em 30%. Como você falou, vocês têm terrenos melhores já, né? Então acredito que também seja mais nessa faixa e até um pouco acima. A gente vê, por exemplo, vocês fizeram a aquisição da ProMadre, né? Que não é um site tão grande, mas acho que já mostra esse direcionamento que vocês estão tendo um pouquinho mais para média alta, média, alguma coisa assim. Então a pergunta é a seguinte: vocês pensam mesmo em acessar camadas mais altas da sociedade ali, média alta, alta, comercial, né? Ou vão ficar nesse beabá aqui, que daí como vai ficar esse mix? 2/3, 1/3, como está hoje, é o ideal, né? Como que vocês estão pensando isso aí?
Para o ano, a gente pensa em ter entre 20 e 25% fora do programa habitacional. O que aconteceu no primeiro trimestre, que a gente tem um pouquinho mais ali, é que calhou dos lançamentos que a gente fez buscarem, né, terem mais produtos fora do programa habitacional, acima aí dos 350 mil reais. Como é que é isso, né? Ah, poxa, a Cury tem cinco produtos no nosso portfólio. Há 60 anos, a empresa tem 61 anos, há 61 anos a gente busca trabalhar sempre com os mesmos cinco produtos, a gente brinca aqui, né? Que são os produtos para as faixas mais baixas, chegando até um degrauzinho aí fora do programa habitacional, né? A gente entende que o momento para os produtos das faixas mais baixas, que já representou mais de 50% da nossa receita, está mais difícil. Conta de inflação versus ajustes no programa habitacional, essa equação ficou um pouco prejudicada. Você não vai conseguir boas margens trabalhando com esses produtos. Muito difícil conseguir boas margens trabalhando, né, nesses produtos no momento. Essa é a nossa leitura. Então, a gente optou então em trabalhar com os produtos das faixas aí mais altas do programa em um degrauzinho fora. A gente já tem esses produtos no nosso portfólio. Estamos concentrado mais nesses produtos, é o que mostra aí, inclusive nesse slide, né? Por acaso, como eu disse, no primeiro trimestre, calhou dos lançamentos do primeiro trimestre estarem focados aí um degrauzinho fora, mas assim, para o ano, a gente deve ficar entre 20 e 25% fora do programa e o restante nas faixas mais altas aí do programa, entrando um pouquinho só nas faixas mais baixas.
João,
Vai, pode falar. Claro,
posso
por favor.
complementar? Se você voltar um slide, só queria mostrar para o seu público quando mais um, perdão. Quando a gente fala de produtos e faixas mais altas, só para o pessoal entender. Esse Unispark eu acho que dá para exemplificar bem. Os outros também que eu quero explicar. Quando a gente fala em produtos fora da faixa, não necessariamente, se você pega essa torre aí do Unispark, não necessariamente ela inteira está fora do programa. Eu vou ter como a gente trabalha com alvenaria estrutural, então ela é uma espécie de Lego. Então eu consigo ter várias tipologias dentro de uma torre. Então eu tenho tipologias lá, por exemplo, de 2 quartos sem sacada e sem vaga que estão no dentro do programa. E você vai ter, por exemplo, aos arredores, vocês veem que tem unidades ali com sacada, de repente com 3 quartos, vaga, e aí ela fica uma faixa fora, com o que a gente chamaria de faixa 4. Então, só para o pessoal entender, quando a gente fala de produtos, ele pode ser às vezes dentro de uma torre. A gente precisa respeitar certas legislações de alguns terrenos específicos, em que você tem apenas X% de unidades que podem estar fora e às vezes 80% dentro do programa, mas a gente tem essa flexibilidade. Então, só para o pessoal entender que quando a gente tem unidades fora, você pode estar falando de um projeto que você vai ter uma tabela de vendas dentro do programa e uma tabela com unidades fora.
Interessante. Eu não conhecia. A gente tem assim proximidade com a log, né? Eles fazem isso em galpão logístico, processo modular. Mas aqui, vocês já entregaram esse nível, esses apartamentos? Vocês têm uma vivência disso, após entrega de chaves? Porque eu posso pensar em umas 4, 5, contras aqui no. Assim, de convivência nesse modelo, vocês não estão tendo esse problema, vocês não entregaram nada, ainda vocês não sabem como vai ser.
A gente já tem vários nesse modelo, não chega a ser tão discrepante, sabe? A gente não está falando ali de um apartamento de 1 milhão contra um de 250 mil. Estou falando, às vezes, de um apartamento de 230 mil e um de 320 mil, ou um de 350. Porque, como eu estou falando, um tem vaga, o outro não tem, às vezes uma vaga representa 60 mil reais, e aí fica fora, né? Mas assim, não temos problemas. Hoje eles convivem bem, as pessoas entendem que tem, quando elas vão acessar uma tabela, um espelho de unidades, eles sabem que tem as unidades mais caras e unidades menos caras. E hoje em dia a gente não tem nenhum problema. Não sei, Ronaldo, se você tem algo a acrescentar em relação a isso.
Não, é exatamente isso. Não, não temos problema, não.
Ótimo.
Em São Paulo e no Rio, graças a Deus, não temos nenhum problema do mix de produtos na mesma no mesmo empreendimento, não.
Tá bom, tá ótimo. Eu tinha mais uma pergunta aqui, mas agora
Mas
esqueci.
calma, eu vou precisar interromper. Antes da gente seguir. A gente esqueceu de falar, presumindo que todo mundo já conhece a Cury, né, João? Às vezes tem algum telespectador aí, ou alguém que
Ah, o
está
pessoal aqui
assistindo
da base conhece bem vocês, viu?
e não conhece o que que esses caras fazem, né? Então, assim, a gente faz condomínios residenciais, né, de padrão econômico em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Com muito lazer, segurança, por preço acessível. É isso que a gente busca fazer. E com a ajuda aí dos planos diretores de São Paulo e do Rio, né, a gente tem conseguido fazer, trazer isso para as áreas mais centrais ou próximas ao centro. E isso tem feito uma super diferença, né? Eu lembro que lá no passado, em 2000, quando foram criados esses zoneamentos especiais aí para baixa renda, eles ficavam todos na periferia. Nas revisões de plano diretor, esses zoneamentos foram chegando cada vez mais próximo aos centros das cidades. Isso muda, ajuda muito. É super importante falar isso daí. Então, o que a gente faz é isso: são apartamentos residenciais para as classes mais econômicas. O funding aí para o nosso negócio é o FGTS e a poupança, né? São os dois fundos que atendem aí o nosso setor. Lembrando que esse dinheiro não é para construir, e sim para o cliente poder comprar o seu imóvel, ou seja, o funding é para o cliente, não é para a construtora.
Não, isso ficou
Desculpa,
bem.
só dando um passo atrás para deixar claro que eu acho que é super relevante isso.
Não, isso fica bem claro, até porque eu fiz aquela pergunta do que a sociedade está ganhando com esses empreendimentos, porque fica bem óbvio que vocês transformam a região que vocês colocam essas
Verdade.
obras, né? Então fica já bem claro isso da Cury, que vocês aonde vocês estão inseridos, vocês estão transformando, né? A região, o comércio, ambiental, tudo que você tudo vem num bloco aí, fica bem óbvio. Aqui nesse mesmo slide, A pergunta é o seguinte, né? Para o investidor ficar bem claro, é o seguinte, qual a diferença que vocês lançam aqui no, na parte mais alta, da Minha Casa Minha Vida e um pouco para fora? Como que é o funding? O funding é diferente, um é direto na caixa, o outro não é. E também, já a segunda pergunta é o seguinte, como vocês estão bem posicionados, na Minha Casa Minha Vida, como que vocês veem o funding? Né? Ele tá tranquilo? Acho que a decisão de ontem foi muito boa para vocês. Né? Ele tirou todas as incertezas do setor, mas vocês veem assim que no curto e médio prazo, que é sempre uma preocupação dos investidores, que o funding esteja sempre presente ali. Vocês estão vendo que isso está bem aderente?
Bom, vamos lá, primeiro, né, respondendo a primeira pergunta. Tanto quando a gente vende um empreendimento dentro do Minha Casa Minha Vida ou fora do Minha Casa Minha Vida, a gente vende através do crédito associativo. Para quem não sabe o que é o crédito associativo, tem bastante material no nosso formulário de referência, na nossa web, no site de RI, que explica muito a diferença do crédito associativo para o crédito convencional, né? Mas tentar resumir aqui, é aquele que permite o cliente pegar o financiamento na hora da venda, não quando o prédio ficar pronto. Isso faz toda a diferença. Então, quando eu lanço um empreendimento e tenho lá no mesmo empreendimento unidades que estão dentro da Minha Casa Minha Vida e fora do Minha Casa Minha Vida, que o Minha Casa Minha Vida vai usar o FGTS como funding e o que tiver fora, quem for financiar, vai financiar através do SBPE, né? A Caixa Econômica Federal, ela trabalha no associativo para os dois produtos. Não muda nada. Vai mudar, óbvio, a taxa que vai ser cobrada do cliente, mas para vender, para repassar, o processo é exatamente o mesmo. Agora, indo para o funding, né? O funding SBPE, ele vem da poupança, né? Então, a gente sabe que taxa de juros atrapalha a captação de poupança. Então, enquanto a taxa de juros estiver alta, a poupança tem dificuldade em captar, então esse funding fica mais escasso. Já para o FGTS, ele vem da empresa, né? O trabalhador lá, ele trabalha, no final do mês, 8% do seu salário, a empresa vai lá e deposita para o fundo. Como a gente vive um momento muito bom de emprego, esse fundo vem crescendo. O orçamento para habitação para o ano de 2024 e para os próximos anos é de 105 bilhões. É muito bom, é muito maior do que a gente teve em anos anteriores e o fundo, ok com isso, não tem problema nenhum. Historicamente, o consumo foi bem alto aí nos primeiros 4 meses, que é o que a gente tem informação até aqui, né? O Ministério das Cidades e o Conselho Curador do Fundo, que são os conselheiros lá que administram o Fundo de Garantia, junto com o Ministério do Trabalho, né? Eles tomam muito cuidado para não deixar faltar dinheiro e não deixar sobrar dinheiro, para essa conta ficar bem justa, né? Então, primeira coisa que eles fizeram, eles repararam que imóveis usados estava consumindo bastante recursos do fundo. Eles mexeram no LTV, restringiram um pouco o LTV dos usados e se comprometeram em 90 dias, se isso não funcionar, restringir um pouco mais. Além disso, se você, para quem estuda bastante o FGTS, a gente estuda aqui dia e noite, né, para entender o que está acontecendo, para ter segurança de o que a gente está oferecendo para os nossos clientes, vai ter recursos para que eles consigam pegar esse financiamento para comprar os imóveis, né? A gente sabe que dentro do FGTS você tem três caixinhas lá. Você tem a caixinha da habitação, a caixinha do saneamento e a caixinha da mobilidade urbana, né? E saneamento e mobilidade urbana, historicamente, não consomem seus recursos. Então, você tem 6 bi, além dos 105 bi de habitação, você tem 6 bi no saneamento, você tem mais 6 bi na mobilidade urbana. Que use 1 bi cada uma dessas duas caixinhas, ainda sobra 10 bi que devem ser transferidos quando estiver chegando perto do fim aí, para reforçar o orçamento da habitação. Então já estamos falando em aproximadamente em 115 bi. Além disso, o ministro das Cidades, a vice-presidente de habitação da Caixa, já disseram mais de uma vez em eventos públicos que esse ano, como o emprego está acontecendo e o fundo está numa captação positiva, eles enxergam espaço em suplementar esse funding em mais 20 a 25 bilhões. Então, sim, para o ano de 2024, eu não vejo a falta de funding como um problema. Né? Outra pergunta que a gente tem bastante aí dos nossos investidores, isso é sustentável ao longo dos anos? Eu entendo que sim. Ainda mais com a decisão que teve ontem, né, que seria aí uma coisa que poderia causar algum problema a isso, já saiu, já resolveu, já não tem mais esse fantasma, não. Já tiraram essa espada da cabeça e o bode da sala, como disseram aí nos jornais. Então, a gente não vê a falta de funding como um lixo para o nosso negócio aí no médio prazo, no curto médio prazo. Claro, se inventarem um saque novo aí para o fundo, para que agora você pode comprar ovo de Páscoa, viagem, com dinheiro aí, né? Pode drenar e isso pode mudar, mas eu entendo. Não.
Só que é uma pergunta, é uma dúvida que o pessoal tem, né? Só para tirar, eu concordo plenamente com você. Não tem nenhuma nuvem negra no horizonte. A que tinha foi saiu ontem, né? O Nanibank de vocês, né, está crescendo, porque vocês também estão aumentando bastante os lançamentos, né, com geração de caixa. Vamos cruzar o que é a estrutura capital de vocês? A estrutura capital de vocês, vocês estão 400 milhões líquidos, né? Vocês não têm, vocês têm mais caixa do que dívida, né? Qual que é o pensamento aqui? Usar esse caixa e essa geração de caixa positiva, 20 trimestres consecutivos, para sustentar esse crescimento que vocês estão tendo? E também a gente vê que o estoque de vocês quase têm zero de estoque pronto, né? Com as entregas que vocês estão tendo, isso daí vai continuar nesse nível? Porque praticamente eu nunca vi isso daí, na verdade, né? Zero de estoque pronto, 1%, né, que vocês têm, é muito baixo. Por um lado, até meio ruim, né? Que vocês não conseguem fazer do outside e upside, né? Vocês não conseguem fazer o cruzamento ali de pessoas que melhorar de vida, que é um apartamento de 3/4, ou que piorou, que quer sair de 3/4 com 2, né? Então, como que vocês estão cruzando esse aumento do land bank com essa geração de caixa líquido, com praticamente 100 estoques prontos, né? Como que vocês vão fazer tudo, pegar toda essa bola aí, e como que vocês vão gerar valor para o acionista? Se você quiser incluir os dividendos aí junto, pode incluir.
Tá legal. Bom, começar então já falando dos dividendos, né? A gente anunciou esse ano já que a gente já pagou 25% e anunciou que vai pagar o resto, 80% do lucro do ano passado. Né? Por quê? Porque é aí que entra a nossa disciplina, que eu falo, né? Em ser fiel a esse modelo de crescer a companhia, comprando bons terrenos, colocando o mínimo de dinheiro na frente. Como é que você faz isso? Ou você compra em permuta, né? Para quem não sabe, você troca lá por um percentual de participação no empreendimento. Ou, às vezes, o terreno é de uma empresa, a empresa não quer permuta, você paga um sinal a título como se fosse um aluguel, até que você consiga as aprovações, o financiamento, ter certeza de que esse negócio vai virar. Aí sim, você pega a escritura, põe esse terreno para dentro do balanço, e aí você paga esse terreno no fluxo da obra, junto com o fluxo da obra, para não prejudicar, então, o fluxo da empresa, o fluxo do empreendimento e, consequentemente, o fluxo da empresa. Essa é a nossa grande disciplina, entendeu, João? A gente não pretende mudar isso. Mesmo crescendo, gerando mais caixa, tendo 400 milhões aí net cash, né, caixa positivo, a gente não pretende usar isso na sua totalidade para crescer. A gente deve continuar buscando boas opções, bons terrenos, né? E vai buscar sem colocar dinheiro na frente, né? Pagando os proprietários, obviamente, mas no tempo certo, tá? Para que não não dê esse descasamento. Né? E o associativo nos permite fazer isso. Né? Por isso é tão importante para nós essa força de vendas e você vender rápido e poder repassar esse cliente rápido para o banco, e aí você está construindo a unidade para o banco, né? Você vai começar a receber do banco, acabou o empreendimento, você já recebeu praticamente tudo. Né? Isso acaba gerando um estoque muito baixo. Sim, a gente acaba perdendo talvez alguma coisa em ter estoque baixo, mas no nosso ponto de vista é mais ganho do que perda.
Com certeza.
É muito bom, a gente tem aí o menor estoque de todas as listadas, né? Se for comparar aí no ritmo que a gente vem vendendo nos últimos trimestres, a gente tem menos de um trimestre de estoque. De estoque pronto é menos de uma semana. É, então, assim, a gente está bem satisfeito e é um termômetro, até para nós, de que a nossa operação, graças a Deus, está funcionando bem. Né? Então, você tem lá bons terrenos, está vendendo bom, bem, tem um estoque baixo, tem time de venda, Louco e Vendas, obrigado aí pelo prestígio, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Cada vez vendendo mais. Dá um salve aí para os nossos companheiros que estão acompanhando a live. E também o time de engenharia, que vem produzindo, graças a Deus, cumprindo os seus orçamentos, cumprindo prazo e cumprindo qualidade, né? Que é super importante também.
Se vocês tivessem entregado tudo que vocês têm para entregar esse ano aqui, quanto dessas entregas ainda não foram vendidas? Só para a gente ter uma ideia do estoque pronto que vocês têm ainda para o ano.
Não tenho essa conta de cabeça não, João, mas assim, é muito pouco, é muito, eu acho que não vai mudar muito desse 2%.
Tá ótimo.
Não vai mudar muito desse 2%, não.
Grandes números, né? Que a gente já viu aqui, é difícil uma construtora na parte mais baixa ali da Minha Casa Minha Vida, um pouco acima, né? Ainda mais fazendo permuta, que ainda perde um pouco de margem às vezes, né? Vocês nem isso não estão perdendo, mas normalmente perde. Tem uma margem bruta ali perto dos 40%, estão com 38%, né? Mas o que mais impressiona ainda é que a margem REF de vocês está 42%, né? Então, se você puder falar assim, como que vocês estão conseguindo expandir essa margem ainda futura?
Vou deixar a Nádia falar um pouco. Vai, Nádia, por favor, pega essa.
Sim. Hoje, quando a gente olha a margem REF, né, a margem REF é tudo que eu tenho de receita a apropriar e custos a apropriar. Então, é como se eu olhasse, pegasse um binóculo e olhasse lá na frente, né? E falasse, olha, o que eu vou ver lá na frente e trazer para o momento presente? O que eu ainda tenho a receitar do que eu vendi, mas que eu ainda não avancei na obra? E, de fato, quando você pega esses 42%, é importante descontar 2 pontos percentuais, que são os impostos que incidem sobre... Você tem uma receita bruta, né? O que chegaria ali em 42% ou 39%. Hoje, quando a gente vê isso para frente, a gente toma um grande cuidado, João, que é de pensar se realmente nos próximos trimestres eu vou conseguir driblar a inflação. Então, a gente tem visto alguns insumos aí dos nossos componentes de custo ter um ligeiro aumento. A gente tem uma questão de mão de obra também, que a gente prefere olhar essa margem REF, que chegaria ali nos 40%, um pouco mais para manutenção das margens do que uma extensão do que a gente tem hoje. Justamente porque eu estou falando do futuro. Então, no futuro, por exemplo, né, estamos aqui em junho de 24, será que em janeiro de 25 eu vou conseguir, porque ela é uma foto de hoje, será que em janeiro de 25 que eu for receitar eu não teria um aumento do custo? Então é um pouco da nossa cabeça, ela de fato hoje quando você olha ela vai enveredar ali para os 40%, mas assim, para a gente pensar e conversar com o investidor, a gente prefere pensar mais a manutenção das margens. E se a gente conseguir realmente entregar a nossa, né, a nossa viabilidade aqui, que é quando eu faço no-go para um empreendimento, ela sai realmente entre 39 e 40. Mas às vezes eu vou perdendo no meio do caminho. O que que é esse meio do caminho? 3 anos é o tempo de execução. Por quê? Quando eu passo o meu cliente para a Caixa Econômica Federal, essa porção que eu passo para ele, a Caixa me devolve, mas ela não reajusta. Então, é seco o valor de receita, vamos chamar assim, mas o custo não, né? O custo depende aí de como é que o ambiente inflacionário vai se comportar. Então, a gente sempre toma esse cuidado. A gente prefere olhar margens que já estão muito altas num nível de manutenção e o que eu consegui entregar acima disso é lucro. Mas hoje a gente, eu diria que assim, né, Ronaldo? A gente olha os próximos trimestres e anos do ponto de vista de inflação com sinal amarelo. Do ponto de vista de demanda, não, do ponto de vista da essência do negócio, todo o restante, sinal verde. Mas a questão da inflação coloca um sinalzinho amarelo para a gente, que a gente prefere ir com mais cautela do que falar num aumento de margem.
É, eu não diria nem que é um sinal amarelo, né, Nádia? É que assim, criou-se no mercado uma expectativa de que agora a inflação arrefeceu. E arrefeceu mesmo, né? Ela está bem melhor do que ela teve lá atrás.
Sim,
Mas também a gente não
verdade.
pode falar que está tendo uma inflação zero, né, João? O INCC, no acumulado dos últimos 12 meses, ele deu aí 3,6%, 3,65%. O que a gente vê aqui nos nossos orçamentos de obra na ponta é que deu mais. É que deu mais. Graças a Deus, a gente está vendendo muito bem, a gente tem conseguido repassar preço, então não chega nem a acender a luz amarela. Mas aquela expectativa aí que alguns tinham de, ah, poxa, vai dar para ter uma economia de obra e eventualmente buscar uma margem maior, eu acho pouco provável. Se a gente conseguir manutenção, a gente fala aqui muito internamente, aqui não é guidance, pelo amor de Deus, em manutenção das margens, entendeu? Que
É,
está
mas
muito bom, a gente está bem satisfeito com isso aqui, tá?
isso é meio normal, né, Ronaldo, Nádia? Porque o INCC é pela média do Brasil, né? As construtoras são mais verticalizadas, né? Então ela tem um custo maior, né? Mais aço, mais elevador, mais isso, mais aquilo. É normal o INCC ser maior para as construtoras. E quanto maior for o prédio, maior é o custo das construtoras. Mas também, eu estou pontuando isso aqui, porque tem um pêndulo ao contrário, né? Tem uma deflação ali para as construtoras também tem uma deflação maior do que o INCC, né?
É, tomara.
Verdade.
Então, se você quiser falar do futuro capital, assim, é bem tranquilo, né? Não dá nem para falar que vamos falar 400 milhões de caixa, né?
É,
Se quiser dar uma pontuada.
o que eu posso acrescentar aqui, que é público, né? A gente acabou de fazer um CRI, a gente inicialmente imaginou que a gente ia fazer um CRI de 550 milhões. A gente conseguiu uma demanda aí de mais de 700 milhões e acabou então exercendo lá o máximo que dava, e a gente fez esse CRI então de 680 milhões. A gente também já pagou uma dessas dívidas, que era uma dívida mais cara. A gente tinha uma debênture emitida em 2021, que estava lá a CDI mais 1,85. Esse CRI é uma dívida mais barata, então a gente já prepagou isso daí e conseguiu até alongar um pouco mais o perfil dessa dívida, sem perder a característica de ficar net cash. Tá, João? A gente segue aí, net cash, caixa positivo. Nádia, não sei se você quiser completar alguma coisa, por favor, mas.
Acho que além de a gente faz essa troca, ela é muito positiva porque ela é uma troca a um custo mais baixo. Foi em abril? Foi em abril. Nós tivemos uma elevação do rating da S&P de BRAA para BRAA, AAA. Isso também é muito positivo e traz uma oportunidade de juros mais baixos, o que a gente acabou realmente conseguindo. E o tempo dela também, que já era de longo prazo, como a gente mostrou aqui, além de continuar no longo prazo, ainda com uma dívida mais barata. Então, acho que isso é muito positivo, essa captação, e com uma demanda muito forte, como o Ronaldo falou, que nos surpreendeu.
Esse gráfico é importante para vocês. Aqui mostra bem a 1D7 da empresa, né? Como você assiste light, que é através de permutas, geração de caixa positivo, né? E foco na distribuição de dividendos. Esse foco na distribuição de dividendos, como vocês pegam o dinheiro antes ali com a caixa, ele é importante porque, além de vocês darem um retorno para o acionista, né? A gente vê assim que empresas que têm muito dividendos, muito caixa, acaba tendo um retorno menor do seu patrimônio, né? Então vocês potencializam, além de distribuir, vocês potencializam esse retorno para os seus acionistas.
Como eu disse inicialmente, a gente já anunciou esse ano aí 80% do lucro do ano de 2023, né? Já pagou um pedaço disso, tem mais um pedaço a pagar. No ano passado não foi diferente, a gente pagou 99% do lucro de 2022. Assim, a gente tem três metas aqui na empresa, né, João, internas, tá? São metas de lançamento, metas de lucro e a meta de geração de caixa. Ela é tão importante quanto as outras duas, né? Então, assim, eu não sei de outras empresas, não sei como é que é a realidade deles, mas a gente tem metas aqui, busca gerar caixa. Aí,
Sim, todas
obviamente,
querem fazer.
gerando caixa, sendo um asset light, não precisando desse dinheiro, a intenção é distribuir, né?
Sim, com certeza. Todas elas querem gerar caixa, né? Mas não são todos que conseguem, né?
É que aí acho que entra a disciplina, né, de trabalhar o crédito associativo na sua essência, entendeu?
Por último, a Cirela tem uma participação na empresa de vocês, né? Uma coisa em torno de 20%, se eu não me engano. Isso daí é só um capital de investimento? Vocês têm de evento? Vocês têm sites conjuntos? Como é essa relação que vocês têm com a Cirela?
Ó, uma relação muito, muito boa, tá, João? A gente é muito grato, né? A gente chegou aqui com muito trabalho, óbvio, mas também com o apoio deles, né? Então, assim, eu costumo falar, tudo começou numa joint venture formada em 2007, que foi a Cury Construtora, né? Que era da Cury Empreendimentos, junto com a Cirela, tá? Essa empresa, então, ela foi criada para construir empreendimentos para baixa renda. A gente entrou com os nossos terrenos que a gente tinha na época, com o nosso know-how, e eles entraram com governança, trouxeram governança para nós e trouxeram capacidade de crédito. Se a empresa tinha capacidade de fazer dois, três empreendimentos por ano, a gente começou a ter capacidade ampliada, porque a gente usava o crédito, podia usar o crédito da Cirela, né? Quando em 2018 a gente já conseguiu a nossa própria capacidade de crédito, a gente fez o que estava combinado lá no começo. Pô, agora vamos preparar a empresa para ir para o mercado, né? Em 2020 a gente veio para o mercado. Naquele momento ficou um terço Cury, um terço Cirela e um terço mercado, um pouco menos de um terço, né? De lá para cá, a Cirela, por alguns incentivos, ela acabou vendendo 10, 11% do que ela tinha aí, e hoje ela tem 20%, aproximadamente, vai 20,5% da nossa companhia, né? Foi muito bom eles fizeram essa venda para o nosso papel, ele trouxe liquidez para o nosso papel, lembrando que quando a gente fez o nosso IPO, a gente estava no meio da pandemia, então foi um IPO um pouco menor, né? Então, você tendo mais oferta de papel na rua, traz uma liquidez, o papel indo bem, né? A empresa indo bem, entregando bons resultados, graças a Deus, né? Trouxe mais liquidez aí para nós, foi muito bom. E eles continuam conosco. Nosso conselho tem seis pessoas, são duas da Cury, eu e o Fábio, duas da Cirela, que é o Miguel, que é o chefão lá, o Rafa Horn, que é o presidente, e dois independentes, que é o Luiz França e a Viviane Mansi, que veio substituindo o Caio Castro na última aí assembleia. Viviane, que tem muita experiência na pauta ESG, que acho que é bem legal também, vai trazer muita coisa boa aí para nós na pauta ESG, né? Mas essa parceria é muito bacana, João, entendeu? A gente troca muita figurinha o tempo inteiro, tem um benchmark aí entre as duas companhias, né? A gente se usa de comparação ao mesmo tempo, e sim, a gente tem alguns empreendimentos, né, de 2007 até aqui, ao longo desses anos, que a gente desenvolveu junto. No momento, a gente tem dois lançamentos aí na rua, que tem um pedaço Cury e um pedaço a marca popular da Cyrela lá, que é a Vivaz, né? Isso acontece principalmente quando a gente se esbarra aí na disputa por algum terreno, não liga para o outro lado da rua. Vamos juntar forças aí, em vez de
E ficar brigando.
ficar brigando. Mas é uma relação muito boa, né? Uma relação de muito respeito. Acho que eles confiam bastante no nosso trabalho. A gente também confia e agradece muito tudo que eles fizeram por nós, né? Nosso acordo de acionista diz ainda que até 14%, né? Então, se eles tiverem uma participação de até 14%, eles continuam com as duas cadeiras. Abaixo de 14%, aí teria que rever essa história. Então, eles ainda têm mais de 20%, tem espaço aí, tem muito tempo de Cyrela com a gente pela frente aí.
Tá ótimo. Bem, eu não tenho mais perguntas. Foi brilhante você com a Nádia. A gente não esperava outra coisa de vocês. Vocês, além de vocês dominarem o assunto, vocês sabem passar o assunto, o que é muito difícil de normalmente acontecer, né? Muitas pessoas querem falar mais difícil, falar aquele economês lá, acaba não evoluindo a live do jeito que deveria evoluir. Vocês foi espetacular. Mas se caso eu não perguntei alguma coisa que vocês quiserem pontuar, fiquem à vontade.
Nádia, por favor, passo para você, depois eu dou as considerações finais aí.
Tá bom. Não, acho que assim, uma pergunta que o pessoal sempre faz para a gente, né? Qual é o limite? A gente não dá guidance, mas a gente tem uma previsão de um lançamento maior do que o que a gente pensou para 23. E a gente sempre fala, quando do IPO, quando a gente fazia as nossas planilhas de Excel e a gente pensava, nem chegava em 2024, mas a gente de fato não pensava que a gente conseguiria chegar onde a gente está chegando aqui, né? Uma empresa de 5, 6 bi de lançamento. E a gente só está continuando a ter essa expansão justamente porque a gente está conseguindo os outros indicadores caminharem junto. Não dá para você lançar sem gerar caixa, na nossa cabeça, não dá para você lançar sem gerar caixa, lançar e deixar um monte de coisa em estoque. Então, enquanto todos os indicadores estão acompanhando, a gente entende que tem espaço. A engenharia precisa executar essas obras, né? Você vende e deixa a missão ali para a engenharia. E por enquanto tudo vai indo muito bem. Queria só também comentar que a gente tem uma base acionária hoje que nos deixa muito contente, com 30 mil acionistas, pessoas físicas, uma base acionária que no free float, que é aquela porção que não está dentro na mão do controlador, né, da família Cury, do Léo e da Cyrela. 45% onde tem 60% de gringo, de investidores estrangeiros, nomes fortes que estão com a gente, que acreditam no nosso negócio também. E essa base acionária, assim, a gente vê que é uma base acionária de muita qualidade e que a gente cuida, né, Ronaldo, como se fosse aqui nossos filhotinhos aqui com muito carinho e estamos realmente à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, João. Também as lives com você também são diferenciadas. Com certeza a gente sempre gosta. Estamos à disposição.
Nível técnico da pergunta diferenciada, né,
É.
Nádia? Parabéns pelo
Sim.
seu trabalho, João. Um prazer tá com você. Estamos sempre à disposição, sempre mesmo. Todo trimestre, se você quiser, tiver espaço, a gente está disposto a estar aqui. E fica o convite, João, para você e para qualquer um dos seus espectadores, do pessoal aí que você convive. Se vocês tiverem interesse em visitar um dos nossos meetings, que é aquele evento que a gente faz para o time de vendas, um dos nossos estandes de vendas, ou uma das nossas obras, para se aproximar um pouco mais, conhecer um pouco mais a nossa operação, o nosso dia a dia, a porta da casa está aberta, pode fazer contato através da Nádia aí, do nosso time de RI, por favor, né? E a gente organiza com o maior prazer. Como a Nádia disse, a gente cuida dos nossos aqui investidores e dos interessados na nossa empresa como se fossem nossos filhotinhos aqui, para não ter dúvida, para ter segurança de que tudo aquilo que a gente está falando aqui é o que a gente faz na prática também e está entregando, né, bons resultados.
Próximo trimestre, eu prometi para o Pacheco, da Notopred, que eu ia fazer uma live presencial com ele e levar o pessoal da Baster lá na Notopred. Então, vamos supor que eu vou marcar tarde com ele. Vamos ver se a gente consegue marcar de manhã em São Paulo, vocês ficam, né?
Sim.
Ou no Rio, se você quiser também, se alguém quiser. Se
eu vejo aqui com o pessoal da Baster. A gente faz uma. Eu levo o pessoal da Baster a conhecer, a gente faz a live presencial no próximo trimestre. Eu vou marcar com o Pacheco o dia e falo para vocês se a gente consegue casar no mesmo dia.
Bom, e fica mais um outro convite. Se tiver uma demanda aí para um evento presencial, a gente vai até aí também, né, Nádia?
Estamos
à disposição, tá?
Com certeza. E a Baster, ela coloca todas as suas ferramentas à disposição. Se vocês quiserem fazer pesquisa, interagir ali com os seus acionistas, vocês têm uma página própria aqui na Baster, vocês sabem disso, fiquem à vontade. Também quero agradecer ao Zé Cenezino, que ele me ajudou aqui a montar a entrevista. Ele é o maior torcedor e fã aí da Cury. Ele trabalha do ladinho ali do Porto Maravilha, então ele fica... Ele falou que ele vai comprar um apartamento ali no Promadre, né? Quando vocês lançarem, ele vai comprar um apartamento lá.
É só ligar aqui que a gente vê uma condição especial aí para ele e para os clientes aí.
Tá bom, quero ver se vender para o Baster nos dois aí. Vamos ver se ele coloca a mão no bolso aí. Coloca a mão no bolso.
Tá bom. Um forte abraço. Tchau, pessoal.
Será aqui?